Recomeçamos a nossa reunião. Vamos dar início à audição na sequência do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, a Sandra Felgueiras, sobre a decisão de adiamento do programa Sexta às Nove por parte da RTP. Eu gostaria de dar uma indicação que, de facto, nós vamos ter uma grelha que é composta por 5 minutos, intervenção, perguntas de 5 minutos por cada grupo parlamentar, imediatamente seguidas, a cada 5 minutos seguido das respostas da senhora Sandra Felgueiras, e que agradecia que fossem focados nas perguntas que há a fazer, e assim como também agradecia à senhora que se focasse nas respostas a dar a cada um dos grupos parlamentares. Eu chamo a atenção que nós aprovámos uma grelha em que temos apenas uma ronda. Na última reunião aprovámos uma grelha que tem apenas uma ronda e que só no final terá o grupo parlamentar requerente é que terá 2 minutos para fazer, para terminar, assim como também terá igual tempo para responder. E por isso temos de ser muito concisos e tentar responder a todas as questões que são colocadas. Senhor Deputado, é uma interpelação à condução dos trabalhos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu pedi esta fórmula regimental corretamente, creio, só para dizer o seguinte: como isto é uma ronda de 5 minutos única e não é de pergunta e resposta, é em benefício do esclarecimento e em benefício da própria resposta, quando terminar a minha intervenção, não deixarei de entregar à Sra. Doutora Sandra Felgueiras o conjunto das 8 perguntas que trago, facilitando assim a própria resposta.
Muito obrigado. Sr. Deputado. Enfim, poderia ter dito isso a quando da sua intervenção. E, portanto, agora dando início à audição, passo então a palavra ao representante do partido requerente, que é o Sr. Deputado Paulo Oliveira. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Não me dá licença de nos dizer uma palavra inicial?
Não. Não, não, não está previsto na grelha, pois não?
Não.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, todos os meus colegas, a Doutora Sandra Felgueiras, e serei muito focado porque o tempo é aqui especialmente um bem precioso. Está na RTP há 20 anos, naquilo que qualificou como uma emissão de serviço público. Há um ano, em entrevista à pergunta "O que falta ao jornalismo português?", respondeu: "Se todos nós pudéssemos fazer o que devemos e não aquilo que muitas vezes influências ocultas e estranhas obrigam a que seja feito, viveríamos seguramente num país muito mais verdadeiro." Começo pelos factos estranhos e coincidências. O programa Sexta às Nove começou em 2012 e durante os últimos 7 anos somou audiências e prémios. É um programa de investigação e denúncia públicas com casos de interesse público relevante. Em julho de 2019, despediu-se os telespectadores, prometendo regressar em setembro. O programa tinha regresso previsto para 13 de setembro, mas, semana após semana, foi adiado o seu regresso até momento posterior às eleições legislativas. Objetivamente, o programa foi congelado mais de um mês. Curiosamente, o conteúdo do programa denunciava opacidades nos atos e omissões de diversos atores privados e públicos, em especial do governo do Partido Socialista, no chamado escândalo do lítio em Montalegre. Mais curiosamente, tão logo terminaram as eleições, 6 de outubro, o programa com o tema do escândalo do lítio em Montalegre voltou a ser apresentado. Curiosidade última, e à cautela, a duração do programa foi recentemente reduzida para 20 minutos, ou seja, o tempo que a Direção de Informação da RTP acha mais que necessário e suficiente para apresentar a investigação e denúncia do que não está ao alcance dos olhos e ouvidos dos telespectadores. Basta ler a imprensa e ouvir o comentário político para perceber que está instalada na sociedade portuguesa a dúvida, e para muitos a convicção, de que o programa Sexta às Nove e a jornalista Sandra Felgueiras foram amordaçados porque o conteúdo do programa era, no mínimo, desconfortável para o Governo e para o Partido Socialista, e especialmente em véspera de eleições. Dito de outro modo, a jornalista Sandra Felgueiras e o Sexta à Nove foram sacrificados no frete político que a RTP, a sua direção, terão feito ao governo do Partido Socialista. Isto tem que ser esclarecido porque, a ser verdade, é intolerável. E por isso lhe pergunto. Despediu-se os telespectadores em julho para voltar em setembro. Em setembro, quais eram os temas que tinha preparado para o programa? Este programa do lítio em Montalegre estava previsto ser apresentado em setembro ou no início de outubro? 3. Ter por qualquer meio conhecimento prévio da decisão de suspensão do programa a que estava a ser preparado pela Direção de Informação? 4. Quem, quando e em que circunstâncias e fundamentos lhe comunicaram que o programa estava suspenso? 5. Qual foi a sua reação, escrita ou verbal, imediata ou posterior? Nenhum quadro da RTP reagiu à nota de direção de 30 de outubro? 6. Sofreu algum tipo de pressão, condicionamento ou tentativa de intromissão, interna ou externa, sobre o timing ou o conteúdo desta reportagem especificamente? 7. A reação dos envolvidos no chamado escândalo do lítio que o programa abordou, ou seja, governo, autarcas e empresas privadas, surpreendeu-a ou correspondeu à reação que antecipava? 8. Como reagiu e reage ao corte do tempo de duração do programa 6 às 9 para 20 minutos? Falta audiências, perda de apoio junto à Direção de Informação ou meramente tentativa de silenciamento do programa desconfortável para o poder? Por último, em entrevista há um ano e em resposta à pergunta: a direção e a redação apoiam as suas decisões? Vossa Excelência respondeu: julgo que sim. Não tenho de prestar contas à redação, mas sim à direção de informação. Já passei por muitas direções e nunca me retiraram apoio, até pelo contrário, nunca me foi imposto limite ou solicitado para corrigisse a orientação. Desse ponto de vista, sempre estive muito à vontade na RTP e não tenho rigorosamente nada a dizer, a não ser bem. Isto foi há um ano. E a minha pergunta é: o que é que responderia hoje? Muito obrigado.
Muito obrigado. Faz favor.
Procurei escrever.
Exatamente. Uma vez na vida, pelo menos. Passo agora a palavra para a doutora Sandra Felgueiras. Tem 5 minutos para responder às questões públicas.
Muito boa tarde, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos os deputados. Antes de mais, deixar-me apenas dizer sucintamente o seguinte. Eu nunca me pronunciei publicamente sobre esta matéria. Eu só o faço hoje porque estou naturalmente obrigada legalmente por respeito a este Parlamento. Vou pronunciar-me apenas sobre factos. Não irei de maneira alguma especular sobre o que quer que seja, interpretações ou motivações que a Direção de Informação competirá ou não esclarecer. Tudo o que vos irei relatar hoje aqui é 100% factual, rigoroso e baseado em ampla prova documental e testemunhal. Os seus deputados fiquem todos à vontade para me colocarem as perguntas que quiserem. Espero que percebam o seguinte: eu sou, como o Sr. Deputado disse, membro, portanto funcionária dos quadros da RTP há 20 anos, represento hoje uma equipa de 4 pessoas que fazem comigo jornalismo de investigação, sendo que uma delas é precária. Eu estou mandatada por todas essas pessoas que me acompanham a dar-vos as respostas que vos irei dar, com factualidade, mas peço que os senhores deputados compreendam que tudo aquilo que eu vou dizer hoje poderá ter repercussões profissionais, não só na minha vida, como na vida destas pessoas. Não será seguramente perda de memória vossa que aqui já teve sentado José Rodrigues Santos e Nuno Santos como diretores de informação, e não será seguramente esquecimento vosso que o Nuno Santos regressou a Portugal para ser diretor do Canal 11 apenas 7 anos depois de ter sido demitido por razões que julgo que vocês todos hoje também sabem. Portanto, eu sinto-me perfeitamente à vontade para responder a todas as perguntas que me estão a ser colocadas. Vou procurar cumprir o tempo. A história é longa e faz-se de muitos fatos. Perguntava-me, Sr. Deputado, se eu me despedi efetivamente em julho para voltar em setembro e qual era a grelha de programas que estava prevista para setembro e início de outubro. Eu despedi-me em julho, dia 20 de julho, e coloquei no LED Wall que finalizou o programa Regressamos em Setembro, com a anuência da diretora adjunta Cândida Pinto. Perguntei-lhe, inclusive, se devia colocar 6 de setembro. Ela disse-me, é melhor pôr apenas setembro, porque setembro será com certeza. A reportagem que estava prevista já nessa altura, abrir o Sexta às Nove, 13 de setembro, era a reportagem do lítio. E passo a explicar porquê. A primeira reportagem do lítio que fizemos foi feita, inclusive, por uma repórter que já não me acompanha no programa, Andréia Filipa Novo, e por mim própria, remonta a dia 17 de abril. Nessa reportagem nós desmontámos todo o negócio do lítio, que agora avidamente se tornou interesse de todos, mas que já nessa altura tinha como lead a explicação de que o Estado português tinha concedido uma concessão definitiva a dois arguidos de uma mega fraude com fundos comunitários, e foi no decurso dessa reportagem que nos apercebemos do litígio privado entre os dois proprietários dessa empresa, Lusorrecursos SGPS, que tinha a concessão era a SA, e que foi produto desse litígio, um dos sócios tinha retirado da jogada, chamemos assim, o outro, e portanto a licença de concessão não tinha sido atribuída como determina a lei à empresa que tinha os direitos de concessão e de prospeção, mas apenas a uma empresa constituída 3 dias antes, com capital social de 50 mil euros. Ora, esta numa equipa de reportagem e de investigação muito diminuta, e eu já detalhadamente explicarei porquê, era a única que poderia estar prevista, porque era a única que nós tínhamos caminho para trilhar. Caminho porque a partir daquele momento, em abril, nos apercebemos que havia muito mais a explorar. Portanto, eu em julho, na última reunião que tive com a Direção de Informação, e quando me refiro à Direção de Informação, espero que notem que me refiro sempre a Maria Flor Pedroso e a Cândida Pinto, porque são as pessoas com quem eu comunico. Eu comunico diretamente com Cândida Pinto, que é a diretora adjunta, a quem eu reporto semanalmente tudo aquilo que faço e tudo aquilo que tenho em linha de vista. Eu comuniquei naturalmente a Cândida Pinto em julho que este seria o tema de andamento e de prosecução. Eu não vou conseguir responder a tudo, Sra. Deputada, peço-lhe desculpa, tentarei. Não consigo explicar em tão pouco tempo o que me pede, mas de qualquer forma tentarei. Portanto, objetivamente, a reportagem, eu julgo que isto é o mais importante de responder, que iria ser emitida dia 13 de setembro, era a reportagem do lítio, era isto que estava previsto. Não foi assim porque eu, dia 23 de agosto, fui chamada para uma reunião presencial com Cândida Pinto e com Maria Flor Pedroso, onde me foi comunicado que o programa voltaria dia 11 de outubro. Ainda tenho mais um bocadinho? Portanto, eu acho que o essencial da pergunta que me faz é isso, com que fundamentos é que me foi transmitido, portanto, o adiamento do programa para 11 de outubro. O argumento que me foi transmitido foi exatamente este, que o programa estava previsto arrancar dia 13 de setembro, mas que no dia 6 de agosto, e de facto isso confirma-se, havia um debate eleitoral entre António Costa e Catarina Martins. Depois, no dia 13, curiosamente, não houve nada, houve apenas a passagem do Joker, do programa Joker, para as 9 da noite. No dia 28, portanto, foi-me dito que iria haver ajustes em função da campanha eleitoral. O que eu reparo e que vejo é que, de facto, os ajustes que houve foi apenas no dia 6. No dia 13 não houve nada, no dia 28 houve um programa Eu Cidadão, curiosamente feito por Cândida Pinto. Dia 26 não houve nenhum especial sobre tancos, apesar de o programa Sexta às Nove ter sido o amplo difusor de um caso que o Ministério Público acabou por confirmar em acusação pública e que marcou a campanha eleitoral. No dia 27 houve uma entrevista com Catarina Martins e foi isto que aconteceu durante o mês de setembro. Portanto, se me perguntam diretamente se era possível fazer o programa Sexta às Nove durante o mês de setembro, a minha resposta é sim, era possível com o lítio, e nunca na minha vida, em 8 anos de coordenação deste programa, tive uma suspensão durante um ato eleitoral.
Muito obrigada, Soutora. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, José Magalhães. Eu torno a pedir que sejam muito diretos nas perguntas e muito diretos nas respostas, porque as grelhas são as que são e são as que foram aprovadas nesta comissão e, portanto, temos que as respeitar. Todavia, a bem do esclarecimento, dei mais 20% do tempo que estava previsto à doutora para acabar a sua resposta. Naturalmente que poderá aproveitar, muitas das perguntas serão comuns e, portanto, poderá aproveitar o tempo que depois terá disponível nas respostas aos outros grupos parlamentares para dar as que ficaram por responder. Senhor Deputado José Magalhães, tem a palavra, 5 minutos.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sandra Felgueiras, eu julguei que este debate poderia ser muito claro quanto aos seus objetivos. Estou a verificar que nem tanto, porque não cabe à Assembleia da República, através desta Comissão ou de outra qualquer, fazer apreciações curriculares de jornalistas, sejam eles quem forem ou elas, nem apreciar uma a uma as atuações dos jornalistas no exercício da sua profissão, julgar peças jornalísticas em função da sua qualidade e do seu respeito pela verdade. Há entidades competentes nessa matéria, a ERC, os próprios tribunais, quando é caso disso, e também sabemos que as amálgamas entre aquilo que é comunicação social e aquilo que decorre nos tribunais raramente dão bom resultado. Portanto, o que nos interessa nesta matéria é que ninguém diga, a partir de hoje, que não foi possível à jornalista Sandra Felgueiras esclarecer, e aos outros órgãos, aos representantes dos outros órgãos da RTP, incluindo a Direção de Informação, incluindo o Conselho de Administração, dar explicações e trazer à Assembleia da República a sua verdade sobre o caso que o PSD aqui quis trazer nos termos que ouvimos. E nesse sentido, eu só na realidade tenho duas perguntas a fazer. Quem examinar o RTP Play verifica que no episódio 13 de 12 de abril foi tratado aquilo que chamaram o negócio das barragens e minas. No episódio 25... de 11 de outubro, o regresso com o direito de resposta que ocupou parte do programa. No episódio 26, a 18 de outubro, suspeitas de corrupção no governo, é esse o título. E no episódio 31, 22 de novembro, escândalo do lítio em Montalegre, parte 3. E depois há um outro programa, em 29, onde também é título ou é objeto esta matéria. Isto significa que a direção editorial, julgo eu, da RTP, apoiou e sustentou o esforço de investigação que estava a ser feito pela tal pequena equipa de 4 elementos, chefiada pela Sandra Felgueiras. Primeiro aspecto. Segundo, houve alguma pressão ou alguma forma indébita, contrária à lei, de interferência no trabalho dessa equipa neste caso? Em qualquer forma, em qualquer aspecto que tenha sido evidenciado através de alguma manifestação oral, escrita, etc, etc. Porque é essencial que daqui não resulte uma coisa terrível chamada processo de intenção. Aleca-se que houve uma pressão brutal sobre a jornalista não vem aqui dizer que houve uma pressão brutal, e depois conclui-se que a jornalista disse que havia uma pressão brutal, mas como estava cheia de medo, não foi capaz de dizer isto. Ora, não me parece esse o seu estilo, cheia de medo, e portanto era bom que ficasse completamente claro, de tipo sim, não, se sentiu alguma pressão, porque eu acho que normalmente quando há uma pressão intolerável, contrária à lei, a reação direta e imediata é queixa à ERC, queixa à Assembleia da República, no caso limite, demissão. Ora, nada disso aconteceu neste caso. Francamente espero que não aconteça, mas isso é outra questão. Dou-lhe então a oportunidade de completar as respostas de há bocado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, e muito obrigada por não ter utilizado o tempo todo, porque assim eu serei mais tolerante, na medida em que não utilizou o tempo, serei mais tolerante para a Sra. Sandra Felgueiras. Por favor, tenha a palavra.
Sr. Deputado, nós já, por acaso, nos conhecemos há muitos anos. Acho que já conhece o meu estilo. Como lhe disse do início, eu vou relatar factos, não vou relatar interpretações sobre factos. O senhor pergunta-me se houve alguma, algum processo de intenção, eu acho curiosa a expressão que utiliza, porque já ouvi, e não da sua boca, mas da minha parte dizer-lhe de toda a minha equipa que não há nenhum processo de intenção contra ninguém. Há uma defesa intransigente do Serviço Público de Televisão, porque há 20 anos que o faço com a máxima dedicação, com o máximo rigor, independência e isenção, e o senhor poderá confirmar, se teve a oportunidade de ver todos os programas de 6 às 9 da última temporada, tenho o prazer de rever desde 2012, estamos no ar há 8 anos, e verá que desde então, e estávamos no governo PSD-CDS, foram inúmeros os trabalhos que fizemos de escrutínio político ao governo de então. Inclusive, o último programa foi, envolvia dois presidentes digitais do PSD Lisboa. Portanto, nós não temos princípios persecutórios contra ninguém. Nós temos uma missão muito precisa de escrutinar o poder, porque é isso que eu entendo do jornalismo. O jornalismo deve ser incómodo, deve escrutinar quem deve ser escrutinável e, naturalmente, quem assume funções governativas está no topo da tabela. Quanto a interferências políticas. Naturalmente que eu não vou comentar, eu vou deixar à sua interpretação os factos que eu lhe vou relatar e o seu deputado, a partir daí, tirar as ilações que quiser. Vou-lhe dizer o seguinte, a primeira reunião que eu tive com esta Direção de Informação, nomeadamente com a Maria Filipe Troso, em novembro de 2018, comuniquei-lhe verbalmente que precisava de 6 repórteres, sem margem para dúvidas, porque era impensável fazer um trabalho com esta dimensão, com esta responsabilidade civil e penal, sem ter pessoas séniores e fixas a trabalharem comigo. Foi-me dito que aguardasse pela chegada da Cândida Pinto, que seria a diretora adjunta que iria trabalhar connosco, coisa que fiz e que acatei até janeiro de 2019. Em janeiro de 2019 fomos confrontados com uma reunião com Cândida Pinto e Flor Pedroso e toda a minha equipa, que entretanto já não existe, porque entretanto foi toda substituída antes do verão, à exceção de uma pessoa. E nessa altura repetimos todos em uníssono que precisávamos de 6 pessoas e que sem 6 pessoas era impensável fazer um trabalho desta magnitude, desta responsabilidade social. E prometeram-nos 2 meses para reforçar a equipa. Nunca aconteceu. Em abril foram substituídas 2 repórteres e começamos a ter o ambiente pesado de cada vez termos menos recursos e cada vez termos mais dificuldade em preencher com a dignidade que eu entendo o Serviço Público de Televisão. E eu estou-lhe sempre a falar no Serviço Público de Televisão porque eu levo, de facto, isto muito a sério. Eu acho que o Serviço Público de Televisão deve, e Sr. Deputado, a Direção de Informação tem todo o dever, não é o poder ou a leviandade, tem todo o poder de supervisionar o meu trabalho. Eu não sou um canal à parte. E eu não posso admitir que me coloquem como um canal à parte, que se esqueçam das responsabilidades que têm e que me peçam a mim para encontrar repórteres, quando essa obrigação cabe apenas àqueles que me chefiam e a quem eu tenho que prestar contas do trabalho que tenho pela frente. Em junho, já com a equipa cessante, uma equipa esgotadíssima pelo trabalho. Sr. Deputado, nós tínhamos feito trabalhos tão empolgantes e difíceis como tancos, como o Family Gate, como a reportagem de Fridão, como o Lítio. E eu tinha na equipa 3 recibos verdes. E a equipa, o Sr. Deputado sabe que um recibo verde recebe 800 euros por mês, eu julgo que o Sr. Deputado sabe isso. Com 4 repórteres que eu acho que não tinham condições nem capacidade para fazer o que faziam. A diretora adjunta perguntou a todos como é que se sentiam. E houve pessoas que começaram a chorar. Em momento algum, a diretora adjunta me perguntou a mim como é que eu me sentia. E eu fiz então uma ronda por todos os repórteres perguntando quantas reportagens tinham feito eles ao longo dos últimos 10 meses e quantas tinha feito eu. Chegamos à conclusão que cada um tinha feito cerca de 2, 3 e eu tinha feito todas as outras. Portanto, o senhor deputado me perguntar quem é que fez o 6 às 9... e chamar todos os repórteres de 6 às 9, da equipa 60 e atual, e lhes perguntar quem é que faz maioritariamente o trabalho de 6 às 9, todos eles lhe responderão com propriedade que sou eu. E se lhes perguntar também a que horas é que os programas ficam terminados, porque somos 4 pessoas, todos eles lhe responderão sempre com propriedade que as investigações podem estar concluídas, são editadas apenas na véspera ou no próprio dia, porque não é possível fazermos melhor. E, portanto, eu perante isto disse à Cândida Pinto naquele dia, naquela hora, que estava a ser conduzida para uma morte lenta, mas que se o objetivo era fazerem-me desistir, pudessem ter a certeza que eu não iria desistir. Porque eu, enquanto eu tivesse a confiança da Direção de Informação, enquanto me fosse dito, que tal como está expresso nos relatórios todos pedidos pela própria empresa, à própria Deloitte, à própria Amint, que é um programa nevrálgico, o único programa de jornalismo puro, o único programa capaz de ter coragem para desafiar o interesse político e garantir isenção, enquanto isto for verdade, eu não vou desistir. Vão ter que me demitir. E pus o meu lugar várias vezes à disposição. Seu deputado, nunca aconteceu. Ainda em junho, mais concretamente a 17 de junho, depois de mais um bloqueio constante do nosso trabalho de Cândida Pinto, entre viagens que não autorizava, indagações sobre as motivações de algumas reportagens, eu escrevi um longo e-mail à diretora de informação, de várias páginas, explicando-lhe o desconforto que sentia perante um dado que se tornou para mim efetivo, é que além de não haver qualquer vontade em reforçar a equipa, e eu faço-lhe aqui uma referência muito clara, a Linha da Frente é o único programa de reportagem com o qual o nosso pode ser comparado, tem 6 repórteres em permanência, uma equipa fixa, estável, de séniores, nós temos 4, sempre em regime de rotatividade, sempre em regime de ensinar de novo tudo aquilo que não pode ser ensinado a pessoas de 26 e 27 anos, com todo o respeito que eu tenho por eles. Eu vou só terminar com este facto. Eu nunca recebi uma resposta a este e-mail da Flor Pedroso. Recebi sim a indicação de que iria ter uma equipa quando voltasse de férias. Quando voltei de férias, Sr. Deputado, eu não tinha nenhuma equipa. Pela primeira vez em 8 anos, eu tinha um repórter que comigo assinou a peça do lítio e uma pessoa a substituir outra no Porto e nenhuma equipa em Lisboa. Portanto, eu julgo ter respondido à sua pergunta.
Muito obrigada, Senhora Doutora. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Senhor Deputado Jorge Costa, por favor.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Queria começar por cumprimentar a jornalista Sandra Felgueiras, agradecer-lhe os esclarecimentos que já nos trouxe. O programa Sexta às Nove existe desde 2012. A primeira pergunta que lhe faço é se alguma vez foi interrompido durante campanhas eleitorais. Estive a verificar e o outro programa de informação aprofundada da RTP, que é o Linha da Frente, a que já se referiu, não foi suspenso e só deixou de ser emitido em 2 edições durante o período da campanha eleitoral. Qual é que foi a razão desse tratamento diferenciado entre os 2 programas de referência da investigação da RTP ou do jornalismo aprofundado da RTP, que são o Sexta às Nove e o Linha da Frente? Depois das eleições, o Sexta às Nove foi para o ar às 22 horas. Ora, se durante a campanha eleitoral ele tivesse sido emitido às 22 horas, teria sido compatível com a programação da campanha eleitoral. Porque é que isso esteve em cima da mesa, foi discutido com a Direção de Informação, porque é que não aconteceu? E depois perguntar-lhe ainda, dentro deste âmbito, se concordou com a suspensão, naturalmente já conseguimos perceber que não, mas se pronunciou diretamente sobre essa suspensão junto da Direção de Informação. Queria perguntar-lhe ainda sobre a questão das explicações dadas pela Direção de Informação a este respeito. Houve 2 diferentes que foram adiantadas ao longo deste tempo. Uma que foi centrada sobre a questão da adaptação da grelha de emissão ao calendário eleitoral e aos compromissos de serviço público da RTP em termos da campanha eleitoral, e que teriam obrigado à suspensão do Sexta às Nove. E outra explicação, que era que a reportagem não estava pronta. Foi uma nota da Direção de Informação, divulgada depois em resposta a declarações do Presidente do PSD, no dia 30 de outubro. Nessa altura, a Direção de Informação disse que a reportagem não estava pronta no momento em que deveria ser emitida, não havia condições para a transmissão dela naquela data que estava prevista. E, portanto, pergunto-lhe diretamente se é verdadeira esta alegação pela parte da Direção de Informação da RTP, feita a 30 de outubro, de que a reportagem do lítio não estava pronta para emitir a 13 de setembro. Se essa alegação não é verdadeira, o que eu retiro daquilo que nos disse agora, ou seja, que todas as reportagens ficam concluídas sobre a hora da emissão ou na véspera da emissão e, portanto, aquela reportagem estaria tão pronta como estão todas as reportagens que o programa Sexta às Nove habitualmente emite e que só são concluídas e finalizadas em termos de edição quase sobre a hora da emissão. Se isso não é, se as alegações da Direção de Informação a este nível não são corretas, pergunto-lhe se a equipa do Sexta às Nove, ou se a Sandra Felgueiras, comunicaram internamente na RTP, seja com a Direção de Informação, seja com o Conselho de Administração, a esse respeito, esclarecendo a questão do estado em que estava a reportagem e das condições que ela tinha para ser emitida naquela altura. Finalmente, Ainda voltando ao programa Linha da Frente, que é, digamos, o programa comparável com o Sexta às Nove na grelha da RTP, eu gostava que nos pudesse dizer um pouco qual é que é, como é que o Sexta às Nove e o Linha da Frente comparam em termos dos recursos humanos que tiveram alocados. Dos jornalistas, não é? Recursos humanos, dos jornalistas que têm alocados na equipa da RTP desde 2012 e neste preciso momento, qual é a diferença entre as equipas destes dois programas para compreendermos melhor o cenário de penúria que aqui nos descreveu e saber se ele é um cenário generalizado nos programas de jornalismo da RTP ou se é um caso específico da evolução do Sexta às Nove neste contexto. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Senhora jornalista, tem a palavra.
Vou tentar responder a tudo por ordem e no tempo regulamentar. Sr. Deputado, muito boa tarde mais uma vez. Se o programa foi interrompido alguma vez em campanhas eleitorais, nunca. Tratamento diferenciado em relação à Linha da Frente, eu julgo que terá de perguntar à diretora de informação porque é que ele existe. Efetivamente, o Linha da Frente tem há vários anos uma equipa com seis repórteres fixos e que tem vários repórteres séniores que vão fazendo reportagens a miúde para o programa. O Sexta às Nove tem, e essa é a grande diferença em relação àquilo que acontecia até à entrada desta direção de informação, uma equipa completamente nova. Dois terços da minha equipa nunca fizeram jornalismo de investigação. A única pessoa que fez jornalismo de investigação há 5 anos comigo é o Luís Miguel Loureiro, que se encontra no Porto, e eu. Sentimos-nos uma manta de retalhos, pessoas que, na verdade, estão a trabalhar com recursos mínimos e que, desde novembro passado, comunicam à diretora de informação, sem qualquer êxito, a necessidade de termos uma equipa fixa, com séniores, com a senioridade exigível para um programa que, naturalmente, pode ter processos de crime, porque todos os dias pomos o dedo na ferida. E não é dispensável dizer-lhe, Sr. Deputado, que até hoje, em 8 anos de Sexta às Nove, nós não temos nenhum processo de crime. E era bom que os seus deputados desta comissão perguntassem à ERC quantos processos existem em relação a outros programas análogos na concorrência para verem, efetivamente, quando eu digo que a RTP presta um serviço público de excelência, é porque, efetivamente, isto é corroborado por dados factuais. E eu não estou aqui a fazer uma defesa de mim própria, longe de mim. Eu trabalho com as pessoas e faço com elas o melhor que eu posso e sei. O Sexta às Nove começou por trabalhar em 2012, criado por Nuno Santos, com repórteres tão conceituados como Sandra Sacoto, que é a editora executiva da RTP, Patrícia Lucas, jornalista hoje no Linha da Frente, Rita Ramos, coordenadora de programas, Sérgio Vicente, Sandra Machado Soares. Nunca o Sexta às Nove teve reduzido a jornalistas precários. E quando os jornalistas precários começaram a ser integrados na equipa do Sexta às Nove, eu comecei por alertar as outras direções de informação, e reporto-me naturalmente a Paulo Dentinho, para o perigo que nós corríamos. Quando ganhei o prémio da SPA, alertei inclusivamente para isso mesmo. É perigoso entregarmos os jornalistas de investigação a pessoas que não estão preparadas, porque isso obriga-me, a mim, a um esforço de dedicação, de acompanhamento, que não é digno no serviço público de televisão. Eu não posso, sinceramente, senhores deputados, compreender a contratação de pessoas para outras áreas que eu não posso considerar tão nevrálgicas, quer ao nível das audiências, quer ao nível da notoriedade que têm, e que aconteceram, porque eu, quando cheguei do verão, das férias de verão, tinham sido contratadas pessoas para a economia, para a cultura e para o Sexta às Nove. Zero. Ver este desfalque contínuo com as pessoas a queixarem-se. Eu apresentei soluções. Foi-me perguntado, então apresenta soluções. É porque ninguém quer trabalhar contigo. Isto é falso. Ninguém quer trabalhar pelo mesmo dinheiro, o dobro, com o máximo da responsabilidade. Nenhum repórter quer trabalhar com 800 euros para fazer isso. E dizerem que um repórter só pensa em dinheiro é fazer um atentado a todos aqueles que aqui nos acompanham, que são jornalistas e que sabem que não é digno para um jornalista que trabalha, que estuda, estar aqui a ganhar o mesmo que numa caixa de um supermercado. E, portanto, nunca me ouvirão aqui defender que é digno pagar 800 euros por mês, como eu já ouvi a um jornalista que faz jornalismo de investigação. Portanto, eu não me permito tolerar esta resposta. E, por isso mesmo, disse repetidas vezes que devia a equipa do Sexta às Nove ser contemplada com um subsídio de repórter especial. Nunca, nunca, em momento algum, obtive resposta a esta proposta que eu fiz para que o Sexta às Nove não vivesse na situação de penúria que vive hoje. O senhor pergunta-me se a reportagem estava concluída. Vamos explicar a toda a gente o seguinte. As investigações estão concluídas. As reportagens não estão editadas. Nenhuma reportagem do Sexta às Nove fica editada senão na véspera ou no próprio dia. Chamem todos os editores de imagem, todos os repórteres do Sexta às Nove, chamem todos os diretores de informação, foram tantos, e perguntem a cada um deles se alguma vez uma reportagem do Sexta às Nove esteve concluída, a não ser na véspera ou no próprio dia. Eu digo-lhe, Sr. Deputado, houve uma, sabe porquê? Porque era feita pelo único precário que eu tenho hoje na equipa, a quem eu tive de ensinar praticamente tudo, que não tem qualquer problema em que eu vos diga hoje, viva voz isto, porque ele nunca tinha sido confrontado com uma tarefa tão hercúlea, tão difícil, como aquela que lhe pedem todos os dias, sendo que ele compõe, ao lado da Ana Raquel Leitão, metade da minha equipa. E isto seria admissível se a minha equipa tivesse 10 pessoas, mas não tem, tem 4. E se em 4, 2 terços estão nestas condições, eu não acho que isso seja um serviço público de televisão digno como aquele que os portugueses merecem e pagam na sua fatura de eletricidade. Mais dizer-lhe que, se me pergunta se a equipa do Sexta às 9 comunicou à Direção de Informação no dia 30 de outubro que refutava por completo o comunicado emitido na sequência de uma pergunta feita ao Primeiro-Ministro neste Parlamento, a resposta é sim, comunicamos por escrito. Não sei se fui esclarecedora, a senhora Presidente está a dizer-me que eu tenho mais tempo, mas eu julgo que respondi. Eu julgo que posso aproveitar para... O senhor perguntou-me as suas, não é? O senhor perguntou-me, o senhor deputado perguntou-me qual foi a minha resposta escrita ou verbal em relação à nota de direção de dia 30. Já lhe disse? Eu fiz uma resposta...
Eu aproveitava, uma vez também não esgotei o meu tempo, se pudesse detalhar a forma como foi dada...
É só para esclarecimento.
Não, é a última resposta, é completar só a última resposta, porque eu tinha perguntado se tinha dado conhecimento ao Conselho de Administração.
Não. A resposta que demos foi apenas à Direção de Informação, é uma resposta que é assinada por praticamente a minha equipa se sente toda, e toda a minha equipa atual, é uma resposta assinada por 10 pessoas, foi comunicada apenas e só à Direção de Informação, como uma nota de repúdio, por algo que nós consideramos ser inteiramente falso. Nós não conseguimos concordar que seja dada, primeiro, uma justificação em público que é ajustes de grelha, que nós não concebemos, e depois, por outro lado, que seja dito uma coisa que não corresponde à verdade, quando, porque se o deputado me perguntasse em reportagem, se fosse para o ar no dia 25 de dezembro de 2021, era a mesma? Não, mas a investigação era a mesma. Os dados, eu vou dizer quais eram os dados. Os dados eram simplesmente estes. E eram dados no dia 13 de setembro, como eram dados no dia 11 de outubro, como eram dados no dia 25 de dezembro. Havia uma investigação do Ministério Público que investiga suspeitas de corrupção no interior do Governo por causa desta concessão. Jorge Costa Oliveira tornou-se consultor financeiro da empresa Lusó Recursos no final do ano passado. O seu chefe de gabinete passou a ser chefe de gabinete de Sisa Vieira, que é o ministro responsável também na Comissão Europeia pela Aliança para as Baterias. E, portanto, esta reportagem estava feita. Se ia ter intervenções daqui ou dali... Desculpe?
Eu percebo isso, mas já vão em 7 minutos.
Pronto, peço desculpa.
Muito obrigada, senhora. Mas há mais perguntas. Agora vou passar agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. A indicação que tenho será que será a senhora deputada Diana Ferreira. Por favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora Presidente, e gostaria desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar a jornalista Sandra Felgueiras, de agradecer também a forma factual com que aqui colocou um conjunto de questões, sejam elas na abordagem de todo este processo, de toda a história do Sexta às Nove, da emissão do programa, das alterações que lhes estiveram subjacentes, e também da questão da própria equipa e dos profissionais que trabalham no Sexta às Nove. E esta é, naturalmente, também uma matéria que nós não podemos aqui de abordar. Porque as questões que foram aqui colocadas, e a jornalista Sandra Felgueiras disse aqui que as investigações são editadas na véspera, porque não dá para mais, disse isso há poucos minutos atrás. E, efetivamente, nestas condições de trabalho em questão, um conjunto de jornalistas, e nomeadamente os jornalistas que fazem parte, os profissionais que fazem parte da equipa do Sexta às Nove. As questões da precariedade que se verificam neste momento na equipa do Sexta às Nove. Também, e pedia de alguma forma que também detalhasse mesmo a realidade do que aqui colocou, de viagens não autorizadas, para que possa ser feito e desenvolvido o trabalho dos profissionais do 6 às 9. Isto porque aqui nos coloca também uma matéria relativamente a direitos constitucionais consagrados, o direito de informar e de ser informado, e nomeadamente, naturalmente, das responsabilidades de serviço público que a RTP tem, das especiais responsabilidades de serviço público que a RTP tem e também, naturalmente, das próprias questões da liberdade de imprensa, da garantia da não interferência do poder político e do poder económico também no exercício das funções dos jornalistas. E estas são, naturalmente, todas elas preocupações que nós não podemos deixar de manifestar face ao conjunto de questões que a jornalista Sandra Felgueiras aqui foi abordando. Relativamente ainda à questão da própria equipa, importava aqui também conhecer, porque nos parece evidente, mas pedia de qualquer forma que também detalhasse, as consequências imediatas de uma equipa tão reduzida para fazer o conjunto do trabalho que têm que fazer, de uma equipa inexperiente e em rotatividade. Penso que posso assumir ou deduzir isto das palavras que aqui disse, ou seja, das próprias consequências que isso tem, não só na vida daqueles profissionais, naturalmente, pelas condições de trabalho que têm, pelos baixíssimos salários que têm, pela precariedade, que lhes significa também muita precariedade na vida, mas as próprias consequências de um ponto de vista do próprio trabalho que é desenvolvido. No momento e numa realidade em que nós vivemos, em que, embora o 6 às 9 seja um programa enquadrado nas questões do jornalismo de investigação, mas que a imediatez da notícia e a notícia no imediato que ser aquela que vende, que também isso, no nosso entender, tem impacto naquele que é o desenvolvimento, muitas vezes, das funções dos próprios profissionais de comunicação social e aqui especificamente dos jornalistas, e naturalmente que nós acompanhamos aqui um conjunto de preocupações que colocou, desde a questão da própria valorização salarial dos jornalistas, na RTP naturalmente, mas também no setor privado da comunicação social, mas com uma responsabilidade fundamental da RTP enquanto serviço público de dar também o exemplo da valorização dos seus profissionais e designadamente da valorização salarial dos seus profissionais, e em que efetivamente não se pode esperar ou não se pode exigir a quem ganha 800 euros por mês que consiga responder, e com certeza que fazem muitas vezes com muito sacrifício e com muito esforço, mas que consiga responder a um conjunto de responsabilidades e funções que lhes querem colocar em cima. Isso para nós não é aceitável, não é aceitável na comunicação social, não é aceitável em muitos outros setores da sociedade, mas estamos aqui a falar de uma realidade muito específica. E eram estas preocupações que nós aqui gostaríamos de transmitir, pedindo que aprofundasse estas questões da composição da equipa, das alterações da equipa e das consequências que isso também teve. E da realidade, efetivamente, dos vínculos precários e dos salários baixos que são pagos aos jornalistas, e no caso até na equipa dos 6 às 9, com todas as repercussões que essa realidade pode ter no trabalho que é desenvolvido, porque também isso é uma matéria de preocupação para nós. Há um conjunto de outras questões que nós tínhamos que, ao longo de toda esta audição, foram também sendo respondidas, e por isso reitero também o agradecimento dos factos que elencou logo no início de todo este processo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Jornalista, tem agora 5 minutos para responder, que já recuperou as perguntas.
Muito obrigada, Sra. Deputada, pelas suas questões. Antes de mais, deixe-me aclarar aqui dois factos que podem não ter ficado bem esclarecidos. Quando eu digo que a edição das reportagens é feita na véspera ou mesmo no próprio dia, não lhe digo apenas que não dá para mais porque somos poucos. É um facto que somos poucos e é um facto que também por isso não há grandes circunstâncias, mas não somos só nós os poucos. São poucos os próprios editores de imagem, que não têm capacidade para editar mais, nem melhor. Mas, além disso, isso, Sra. Deputada, perceba que é outra grande dificuldade de comunicação que eu tenho, eventualmente, com quem dirige, de explicar isto. O jornalismo de investigação é um género jornalístico novo. Novo em que poucas pessoas estão habituadas, eventualmente, a trabalhá-lo com tanta minúcia. Que trabalha com muita base de dados, trabalha muito à semelhança daquilo que é uma investigação quase, diremos, de policial. Não se confronta um arguido com uma investigação policial dois meses ou um mês antes. Eu não vou ligar ao Dr. Jorge Costa Oliveira a perguntar: oh, Sr. Doutor, sabe agora aqui com o mês de antecedência que está a ser investigado pelo Ministério Público? Parece-me óbvio que os senhores deputados compreenderão que eu não iria fazê-lo. Portanto, naturalmente, eu só confrontei Jorge Costa Oliveira e as perguntas mais prementes daquela investigação que estava finalizada na semana na qual tive a certeza que o programa ia para o ar. Portanto, por um lado, não dá para mais, mas por outro, as próprias contingências do trabalho não me permitem fazer de outra forma, sob pena de os intervenientes concertarem posições e isso irremediavelmente boicotar o trabalho. Além do mais, há atualizações permanentes. Ó, Sra. Deputada, eu recebo quase todas as sextas-feiras relambórios de respostas, como ainda na passada sexta-feira, às 7 da tarde, que tenho que integrar em reportagens que estão para mim fechadas e que eu tenho que reabrir, porque naturalmente não vou deixar de colocar a informação. E por isso eu faço um fincapé, e sempre fiz, de que o programa seja em direto, porque eu entendo que o Serviço Público de Televisão tem esta exigência. Não é de dizer amanhã, que já mais ninguém ouviu, ai, olha, entretanto eles mandaram uma resposta. Se entretanto a pessoa ouviu, se não ouviu, não ouviu. Eu não sou dessa escola, eu estudei jornalismo em profundidade e acho que os direitos, liberdades e garantias devem ser perfeitamente dados a toda a gente. Viagens não autorizadas, talvez não me tenha explicado bem. O que aconteceu quando lhe falei em viagens não autorizadas, o que aconteceu com a Cândida Pinto, nomeadamente num trabalho de Andreia Novo, é que havia uma reportagem sobre vítimas de violência doméstica que estavam a sair de Portugal porque não toleravam as sentenças abonatórias em relação ao agressor e, portanto, como o agressor as perseguia e elas eram mortas, elas fugiam. Então foi autorizada uma viagem ao Chile e depois de repente não era autorizada uma viagem à Alemanha, quando nós tínhamos dois casos. E o adiamento constante desta autorização criou, obviamente, entropia, criou desgaste na equipa. E quando eu me refiro, não são viagens não autorizadas, é entropia, é hostilidade. Nós não estávamos habituados a isto. Nós, equipa, não estávamos habituados a isso. Qual é a grande diferença na equipa, Sra. Deputada? É que a equipa se sente, trabalhou comigo durante 4 anos. E chegou a um ponto de ruptura, nós não aguentamos mais. E eu peço-lhe um favor, pergunto-lhes a eles, vocês não gostam de trabalhar com a Sandra Felgueiras? Que eu tenho certeza que gostam, sabe? Eu tenho certeza que a resposta que lhe dão é, nós não aguentamos mais com este salário, nós não aguentamos mais com esta pressão, deem-nos mais recursos e a gente faz. Agora, obviamente, com um ritmo semanal exigente, e depois, eu confesso, mãos ao alto, eu sou hiperperfeccionista, sou desde criancinha. Eu as coisas estão 100% apuradas ou não vão para o ar. Já mandei várias reportagens para o lixo. E quem me acompanha sabe disso. Agora, no imediato, Sr. Deputada, vejo os programas, faço programas monotemáticos. O que é que eu posso fazer? Se eu não consigo ter mais repórteres para fazer mais reportagens, eu faço programas mais minimalistas. Pergunta-me, é o Serviço Público de Televisão que gostava de fazer? Há uma coisa que eu lhe garanto. Faço o melhor que posso com os recursos que tenho. Todas as semanas, todos os telespectadores podem ter a certeza que o Serviço Público que eu ponho no ar é 100% factual, rigoroso e independente. Tudo o que vai para o ar é absolutamente verdadeiro, independentemente dos milhares de direitos de resposta que me possam tirar 15 minutos de programa. Todos eles podem ir para o ar, ainda que esta Câmara devesse debater se o direito de resposta está conforme à lei da televisão ou não devesse ser repensado, que na minha modesta opinião acho que devia, porque devia ser pensado à luz do direito de retificação e não de resposta. Ainda assim, se eu coloco todas as reportagens que queria no ar, não coloco. Se posso colocá-las no telejornal, como eventualmente lhe vão dizer a seguir... Olha, oh, Sra. Deputada, a resposta é simples. A senhora acha que uma reportagem que tem dimensão de investigação de 20 minutos pode ir para o ar no telejornal, onde o máximo de uma reportagem tem 5 minutos? Eu acho que não. Aquilo que me é pedido que faça é que coordene um programa de investigação jornalística que tenha uma duração e uma profundidade que mais nenhum programa da RTP, a não ser a linha da frente, tem. Portanto, a minha liberdade de ação existe para coordenar esta equipa minimalista e para pôr no ar o que eu sou capaz de pôr.
Muito obrigada, Sra. Jornalista. Vamos passar agora ao Grupo Parlamentar do CDS-PP. Sra. Deputada Ana Rita Bessa, por favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por saudar a Sra. Jornalista Sandra Felgueiras pela sua presença, a agradecer a vinda e a disponibilidade que tem mostrado em explicar tudo aquilo que lhe é perguntado. Sendo a quinta, há muita coisa que já foi dita, mas eu gostava de precisar algumas coisas que para mim não ficaram completamente claras. Antes disso, gostava de fazer uma nota prévia, que é dizer que a forma como o CDS encara estas audições, estas três audições que decorreram hoje, não tem de todo a ver com o ataque à RTP aos seus profissionais, mas como um escrutínio que é devido e que é exigente, exatamente porque se trata de um serviço público, como bem disse a senhora deputada, financiado por todos nós, através da contribuição que é cobrada na fatura de eletricidade. E, portanto, é nesse ponto, e é nesse ponto de neutralidade, sem preconceções, que faço as perguntas de seguida. Primeira pergunta. Já aqui foi estabelecido que um dos argumentos usados pela Direção de Informação da RTP é que o programa não estaria pronto na data de 13 de setembro, data em que estava prevista inicialmente a sua emissão. Portanto, acho que a pergunta óbvia é que trabalho é que, entretanto, foi feito entre 13 de setembro e a data de emissão, 11 de outubro, que melhorou a reportagem do ponto de vista do crivo da Direção de Informação, tornando-a passível de ser emitida. Designadamente, não só no dia 11 do 10, mas o programa teve, digamos assim, duas sequelas no dia 18 e depois no dia 25, portanto não se ficou por aí, o que pode ser interpretado como de facto prova de que o programa não estaria terminado, porque senão não era preciso mais dois para além daquele. Em concreto, porque no dia 18 é acrescentado um contraditório por parte do Sr. Secretário de Estado que não estava incluído na reportagem inicial e que eu diria do ponto de vista jornalístico se justificava à cabeça, mas gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso. Disse também que tem ampla prova documental logo no início da sua intervenção e, portanto, eu acho que se puder partilhar connosco qualquer coisa que justifique que o programa estava de facto pronto, ajudar-nos a chegar a conclusões. Ainda sobre a importância jornalística da peça, ainda que pudesse ser entendido que a peça não estava pronta para ser emitida, se havia aqui uma relevância jornalística, eu pergunto-lhe se por acaso foi discutido com a Direção de Informação que fosse pelo menos tratado este assunto em sede de outro formato, como por exemplo o telejornal, ainda que de uma forma mais leve. Porque se era um tema assim tão relevante, poderia a Direção de Informação ter achado que, sem prejuízo de ser aprofundado no jornalismo de investigação mais à frente, fosse motivo para ser tratado ainda neste período pré-eleitoral noutro formato. Depois gostava de perceber da sua parte, eu sei que eu sei através de notícias, não é? Alegadamente houve uma queixa à ERC, eu gostava de perguntar se foi sua, essa queixa que foi realizada à ERC, e se, enfim, porque era relevante, porque eu acho que se de facto a situação é como diz, se justificaria que um jornalista, em teoria, recorresse a todos os meios que tem ao seu dispor para apresentar uma queixa daquilo que sente, não só a ERC, ou não necessariamente a ERC, mas, por exemplo, o Conselho de Redação ou a Comissão da Carteira. Portanto, também gostava de saber se, por acaso, dirigiu alguma queixa a alguma destas entidades e, se não fez, porquê, se foi por medo de alguma outra pressão, embora me pareça que, dada a sua intervenção hoje aqui, medo não é uma palavra que se lhe associe propriamente. E nessa sequência, também gostava de lhe dizer isto, senhora jornalista. Disse aqui de início que vinha aqui para esclarecer todo o processo e que até correspondia ao que disse ser um imperativo legal. E, portanto, eu voltava um bocadinho à pergunta do Sr. Deputado José Magalhães, porque a resposta que deu foi que da sua parte e da parte da sua equipa não há nenhum processo de intenções e isso ficou esclarecido. Mas a pergunta era no sentido contrário, não é? É se a sua equipa e se a senhora jornalista foi alvo de um processo de intenções. E a sua resposta foi que deixava isso à avaliação nossa face aos dados. Mas como se dispôs ao esclarecimento cabal da verdade, eu gostava de lhe perguntar novamente se se sente ou sente que a sua equipa e o seu trabalho está a ser alvo de um processo de intenções por parte da Direção de Informação da RTP. Porque, em função da sua resposta, eu sei que percebe o que lhe estou a dizer, pode estar a pôr em causa a atual direção da RTP e, como vamos confrontar a seguir a senhora diretora, é importante sabermos que perguntas é que também lhe fazemos a seguir com lógica e para um esclarecimento total daquilo que se passou. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Jornalista Sandra Felgueiras, por favor, 5 minutos para responder. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Perguntou-me se eu propus que a reportagem do lítio fosse colocada noutro formato. Como acabei de explicar, não o propus, não o proporia, porque a dimensão da investigação em causa é uma dimensão que não é explicável no tempo regulamentar de um telejornal. Além disso, a Sra. Deputada há de convir que se eu puser todos os temas que estão a investigar no telejornal, então à sexta-feira não faço programa. porque não se trata de guardar notícias na gaveta. A senhora tem que compreender que há formatos e formatos, e por isso me pedem para fazer um formato distinto. As notícias, se a senhora quiser comparar, do Linha da Frente, também não vão para o canal antes de as reportagens irem para o ar no Linha da Frente. O que está formatado e pré-concebido é que há uma peça de promoção ao programa na véspera. É assim que acontece em tudo. Também já me foi dito internamente que eu tinha todo o à vontade para fazer as peças que eu quisesse em qualquer outro formato. Confesso-lhe que isto me causa muita estranheza, sabe porquê, Sra. Deputada? Eu tenho registado, de facto, quando lhe digo ampla prova documental, eu tenho tudo registado em e-mail, aquilo que foi possível, porque muitas das conversas são preferidas ter pela Direção de Informação de forma oral e nunca por escrito, mas eu faço-as todas por escrito. E tenho registado que eu própria, quando me foi dito que o programa só iria para o ar no dia 11 de outubro, eu própria me disponibilizei para fazer qualquer coisa, entendendo que a minha missão na RTP é muito mais vasta. Eu já fiz de tudo um pouco na vida. Eu não me sinto minorizada por fazer outra coisa que não seja o Sexta às Nove. Não me sinto presa a este cargo. Pelo contrário, eu sinto que devo ser útil à RTP. E, Sra. Deputada, não me foi perguntado nada, nem me foi questionado se eu queria, se eu não queria fazer. Foi-me dito no dia da acusação de Tancos que eu não queria fazer uma peça para o telejornal. Convenhamos, Sra. Deputada, fui eu que fiz a investigação toda sobre Tancos. A acusação sobre Tancos dizia exatamente, ipsis verbis, o que eu tinha transmitido em outubro do ano passado, e eu confesso-lhe que me considero um pouco até minorizada em que a única proposta que me seja feita pela Direção de Informação era para fazer uma peça para o telejornal. Nesse dia fui apenas à RTP3, convidada pela coordenadora do programa nesse dia, para explicar o que é que se tinha passado no processo de Tancos. Estranho, contudo, que não tenha havido um especial de informação sobre Tancos, quando foi um tema dos mais marcantes deste ano e seguramente um dos temas que mais nos obrigaria a um escrutínio sério do que este Governo fez ao longo do último ano e meio. Em relação ao contraditório com o Secretário de Estado, Sra. Deputada, eu filo sempre, sabe? Sempre, com o Secretário de Estado João Galamba. As respostas foram sempre negativas, ou então ele dizia que nós as ignorávamos. Agora, eu tenho ampla prova documental, poderei trazer-lhe e facultar-lhe, com todo o à vontade, dos e-mails que nós mandámos. O que aconteceu no programa seguinte é que o Sr. Secretário de Estado, depois de me ter respondido a mim e ao Luís Miguel Loureiro, autor desta reportagem, que não tinha nada para responder, a seguir fez um contacto via assessores à Direção de Informação, diretamente. E desse contacto resulta que eu sou chamada à Direção de Informação para que o Sr. João Galamba venha ao programa. E naturalmente que eu não vou negar o contraditório. Naturalmente. Agora, a Sra. Deputada, quando eu lhe faço uma pergunta e a senhora não me quer dar uma entrevista, a senhora tem o direito de mandar por escrito, que é o que eu faço sempre. Nunca ninguém poderá dizer à equipa de Sexta às Nove que alguma vez falhou o contraditório. Eu não posso é obrigar a dar-me na cabeça ao senhor, faz favor, dê-me uma entrevista. As pessoas não fazem isso. Portanto, porquê é que houve sequelas? Porque à medida que nós aprofundamos, a senhora deputada não tem noção do que é fazer uma reportagem de investigação e caírem mais mensagens e mais prova. E, portanto, caiu prova acerca de Nuno Cardoso. E, portanto, houve um programa a seguir em que a conversa passou a ser então, mas afinal houve reuniões ministeriais e foram ouvidas pessoas pelo próprio Ministro do Ambiente acerca de uma concessão poucos dias antes da concessão ser atribuída. Isto é normal? É insuspeita. Teodora Cardoso já disse que acha que assuntos destes não devem ser tratados nos gabinetes, mas foi isto que aconteceu. Houve uma reunião com o Ministro do Ambiente, com o Lusorrecursos, dia 26 de março, um dia depois de haver o registro da Lusorrecursos Portugal Lítio que ganha a concessão. E Jorge Costa Oliveira está no gabinete dia 30 de abril de 2019, já como consultor financeiro desta empresa. E já era consultor financeiro desta empresa desde dezembro do ano anterior. Portanto, porquê é que há sequelas, Sra. Deputada? Por uma coisa muito simples, porque a investigação não para, como não parou ainda. E porque não esperará que nesta Câmara eu agora vá dizer o que é que continuo a investigar. Mas porquê é que eu nunca fiz queixa? Não, não fiz queixa. Fiz queixa dentro da Direção de Informação. Fiz queixa repetidas vezes ao longo de toda esta cronologia que lhe fui dizendo, ou seja, desde novembro do ano passado até esta semana, não paro de fazer outra coisa que não seja queixa. Queixa de tudo aquilo que me parece anormal. Queixa de fazer reportagens no Sexta às Nove que são follow-ups em todos os jornais, menos na RTP. Mesmo quando visam o PSD, que também acho curioso. Se apresentei queixa à ERC, claro que não apresentei queixa à ERC, Sra. Deputada, eu faço parte, senhora, nunca se esqueça de uma coisa. Sra. Deputada pode ser muito livre. Eu nasci em março de 77, sou uma filha de abril, já sou, não sei o que é ditadura, graças a Deus, mas sei uma coisa, sei que trabalho e vivo dentro de uma estrutura hierárquica que respeito. Eu não me sinto uma célula à parte. Portanto, o meu comportamento foi de lealdade absoluta. Eu sempre transmiti à Direção de Informação, e quando entendi ser caso disso, ao Conselho de Administração, por estar em causa a viabilidade e a continuidade deste projeto, o que achei que devia ser motivo de atitude imediata. Se eles nada fizeram, a senhora deputada terá de lhes perguntar necessariamente a eles porquê, não a mim. Eu sou funcionária. Eu não faço queixas a entidades externas, a menos que me queira despedir. E ainda não estou aí.
Bem, temos agora o Grupo Parlamentar do PAN. Senhora Deputada Cristina Rodrigues, por favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Muito boa tarde a todos e os meus cumprimentos à Senhora Jornalista Sandra Felgueiras, a quem desde já deixo o agradecimento e à sua equipa por todo o serviço público que têm prestado. Eu vou tentar não me repetir, o que é difícil, tendo em conta que sou das últimas. De qualquer forma, todo este processo de prospeção e concessão de licença para a exploração de lítio está envolto em irregularidades, muitas delas denunciadas precisamente pelo programa 6-9. Devido a todas estas informações que vieram a público, foram chamados a ser ouvidos aqui na Assembleia da República o Sr. Ministro do Ambiente e Ação Climática e o Sr. Secretário de Estado Adjunto de Energia. Nesta audição, o Sr. Secretário de Estado João Galamba afirmou que os Srs. Deputados estavam induzidos a erro pela peça jornalística da RTP, que pecava por imprecisões e inverdades, tendo apresentado provas contrárias aos documentos apresentados na reportagem do 6-9. Pergunto-lhe, tem conhecimento das acusações que lhe fizeram? Qual a sua reação às mesmas? Face aos factos vertidos na peça e aos subsequentes esclarecimentos por parte dos membros do Governo, mantém a sua percepção sobre as eventuais ilegalidades associadas a este negócio? Por fim, e aqui acaba por ser um pouco repetitivo, mas tenho que lhe voltar a perguntar, tendo-lhe sido justificado o adiamento do retorno do programa para depois das eleições, devido aos tais ajustes na grelha de programação, independentemente daquilo que lhe foi justificado e dito, considera que este adiamento foi ou não um atraso propositado na emissão da reportagem decorrente do ato eleitoral? Muito diretamente, considera que houve ou não interferência política no adiamento da emissão do programa? Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, foi muito concisa.
Obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada, muito boa tarde, obrigada pelas suas perguntas. Tenho naturalmente conhecimento das acusações que têm vindo a ser desferidas ao programa 6-9, quer pelo Sr. Ministro do Ambiente, quer pelo Sr. Secretário de Estado João Galamba, não só aqui no Parlamento, mas também via Twitter, via Facebook. Respondo como respondi de início, apenas uma vez, porque basta responder uma vez quando se responde com verdade. Eu tenho a certeza absoluta da factualidade que apresentei no programa, eu e o Luís Miguel Loureiro. Estamos muito conscientes da prova documental e testemunhal que temos na nossa posse e que o Ministério Público também tem e, portanto, a única coisa que esperamos é que o Sr. Ministro do Ambiente e o Sr. Secretário de Estado adjunto agora e da Energia façam um trabalho tão sério quanto o nosso. Se assim for, o país e a democracia seguramente só têm a ganhar. Portanto, mantenho a mesma posição, mantenho tudo aquilo que disse nas reportagens, estão assentes em amplíssima prova documental e testemunhal. Dizer-vos que este caso, seguramente que quando um político a única coisa que tem para dizer é atacar um jornalista e chamar-lhe mentiroso, seguramente deve pensar duas vezes, porque o princípio da separação de poderes exige, já dizia Thomas Jefferson, que nós tenhamos respeito e saibamos que o jornalismo existe para escrutinar o poder. Quando perdemos esse norte, perdemos todo o norte. E perdemos o norte e o respeito também para um Ministério Público que tem uma investigação em aberto. Em relação ao atraso, ser propositado ou não, a senhora deputada vai-me permitir, mas eu, tal como disse de início, eu não me vou permitir fazer interpretações sobre aquilo que levou ou não esta direção a adiar o programa, nem tão pouco se houve ou não houve interferências políticas. Eu não sou capaz de opinar, não o faria de todo, sou apenas capaz de lhe transmitir aquilo que lhe disse desde o início. Os meios que eu tenho são estes, aquilo que me foi transmitido no dia 23 de agosto foi isto. Aproveitava para retificar o seu deputado do PSD para não ficar aqui nada que me pareça errado. O programa 6-9 não tem 20 minutos. O que aconteceu foi que, efetivamente, quando o programa voltou a 11 de outubro, voltou às 10 da noite, por força de um jogo de futebol Portugal-Luxemburgo, e portanto tinha menos tempo. E depois, logo na semana seguinte, houve a comemoração dos 60 anos da RTP e, portanto, também só teve 25 minutos. Mas, fora isso, o programa está com o tempo regulamentar, que é hoje 34 minutos. Ainda assim, o programa Sexta às Nove já foi e tem vindo a ser reduzido amplamente. O programa começou com 50 minutos, foi depois reduzido para 45, entretanto para 40, neste momento vamos em 34. Espero, sinceramente, a bem da democracia, que não se reduza para menos, porque acho que o que nós devíamos retirar daí é que o jornalismo é fundamental para a democracia e é bom que se faça com os meios necessários e que se aloquem aqueles que são exigíveis para que nós possamos fazer mais e melhor. Eu acredito mesmo piamente que o futuro da televisão e o futuro do serviço público se faz por conteúdos alternativos. Vivemos num mundo das redes sociais em que existem imensas fake news que é preciso combater e nós temos a obrigação, enquanto jornalistas, de estarmos aqui com dignidade a podermos fazer um ótimo trabalho. E cabe a esta Câmara estar consciente das dificuldades que nós enfrentamos e fazer o vosso papel natural de perceber que, efetivamente, desta forma nos parece muito difícil continuar a fazer este trabalho. Eu gostava apenas também de vos dizer que na última reunião que mantive na presença de toda a minha equipa com a Direção de Informação, precisamente 3 dias antes das eleições, nesse dia foi dito à frente das duas diretoras que o programa que ia abrir portanto, que ia abrir a temporada era o programa do Lítio. Foi dito à diretora de Informação e à Cândida Pinto que um dos visados era João Galamba. Estávamos a 3 dias das eleições, isto foi dito. E também foi dito por mim, de viva voz, que ou teria outros recursos ou a partir do Natal seria impensável continuarmos a fazer este programa com a dignidade que a RTP e o Serviço Público exigem de todos nós.
Muito obrigada, senhora jornalista. Vamos agora passar ao período de encerramento. O senhor deputado Paulo Oliveira tem 2 minutos para fazer o encerramento.
Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço todos os esclarecimentos que aqui prestou. Ficou amplamente demonstrado, e esta é a primeira audição, da bondade deste requerimento e da importância e utilidade desta audição. O PSD, como se recordam, disse várias vezes isto: nós não tiramos conclusões, fazemos perguntas. Há um conjunto de factos, são estranhos, são concomitantemente estranhos e nós queremos perceber antes de concluir. E a verdade é que o que tem a ver com o Ministério Público, ao Ministério Público incumbe. O que tem a ver com o negócio do lítio e com a questão do ambiente, à questão do ambiente pode ser imputado. Agora, o que diz respeito à RTP, isso calma, que isso já é mesmo connosco. Eu vi aqui uma série de coisas graves. Porque nem que nós tenhamos a capacidade e devemos ter de separar aquilo que é a independência própria, da definição das grelhas, dos programas, as prioridades, etc. E eu entendo isso tudo. Mas há coisas que não entendo. Uma delas é mentira. Entendo mal. Entendemos mal. E a questão é que foram-nos colocadas 2 justificações para o adiamento deste programa, este especificamente, este naquela altura, este com aquele tema, e as 2 justificações revelaram-se aqui, pelo menos, pouco rigorosas, para não dizer mais. A primeira era uma questão de grelha e verificamos que afinal havia grelha, afinal não havia nenhuma necessidade absoluta, não havia nenhum debate, não havia nada que justificasse o adiamento. E a segunda, que era, que ainda é mais habilidosa e por isso é mais censurável, que é dizer não estava preparado. E depois entramos neste jogo de palavra, preparado, não editado, editado, não preparado, quando ficou aqui claro que a edição é feita em cima. E, portanto, a resposta que nos é dada é uma resposta habilidosa e nós não gostamos de respostas habilidosas. E, portanto, agradecendo aquilo que nos trouxe cá e os factos que trouxe, e até agradecendo que não tecesse comentários, porque a minha última pergunta era o que é que responderia hoje, e eu vou poupá-la a repetir essa pergunta, até porque já não vai poder responder, imagino que lhe vai na alma. Aí vai. Então ainda pode ir a tempo, se quiser, embora eu admita e respeito que não queira pronunciar, dar opiniões, assim factos. O PSD não vai deixar de perceber até ao fim o que aconteceu aqui, porque é intolerável que um serviço público de televisão, que tem que ser rigorosa e independente e estar ao serviço do interesse público, possa estar condicionado ou influenciado por outros poderes, nomeadamente políticos e muito menos governamentais. E, portanto, agradecendo a sua pergunta, o PSD formulará em requerimento oral ou escrito o pedido de envio, só para terminar, Sr. Presidente, o pedido de envio da resposta que foi dada pelos jornalistas à nota da Direção de Informação.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora, para encerrar, a Sra. Jornalista Sandra Ferreira, tem 2 minutos, por favor.
Sr. Deputado, eu não tenho muito a acrescentar. Eu, como vos disse de início, vim aqui chamada por vós. Não vejo outra forma de estar na vida que não seja estar integrada numa estrutura hierárquica que respeito. Não me sinto nem quero sentir nunca um canal à parte, porque não sou. Vim aqui dizer-vos a verdade, que espero que seja amplamente apurada, e como vos disse, estou mandatada por toda a minha equipa para vos transmitir o que transmiti, com o rigor com que transmiti. Qualquer servidor público deve ter a obrigação de saber que não está acima da lei, nem está acima do escrutínio. Eu considero sinceramente que o jornalismo é um pilar básico da democracia e é fundamental para evitarmos abusos de poder. Eu espero sinceramente ter vindo para que hoje isso fique muito claro, e para que hoje, em nome de todos os jornalistas deste país, nós possamos dar um passo em frente e sentirmos que esta profissão sofre uma séria ameaça a todos os níveis, seja porque os tempos mudaram, seja porque as interferências podem ser, parafraseando o meu colega José Luís dos Santos, muitas, poucas, subtis, menos subtis, mas elas vão insistindo e vão pululando a agenda mediática, e a verdade é uma só: nós não nos podemos acomodar a fazer agenda de informação e a fazer aquilo que noutros tempos designarmos-ia como propaganda. Nós temos mesmo que ter espinha dorsal e temos mesmo que fazer jornalismo. Como eu costumo dizer, custa custar, doa quem doer. É nesta forma de estar na vida que eu estou. Sinceramente, não me arrependo um milímetro. Espero que os senhores deputados percebam os riscos que a minha equipa corre em assumir comigo, em uníssono, aquilo que eu aqui vos vim dizer, mas também espero que os senhores retirem as ilações necessárias para que tudo não fique de novo na mesma. Obrigada.
Muito obrigada, senhora jornalista Sandra Felgueiras. Agradeço em nome da Comissão a disponibilidade para estar aqui hoje connosco e para respondido diretamente a todas as questões que lhe foram colocadas. Portanto, esta audição está terminada e já temos a pessoa, o nosso convidado da audição seguinte, à nossa espera. Muito obrigada.
Muito obrigada.